na elaboração desse projeto. Essas pessoas têm que trabalhar de uma forma harmoniosa e todos com um único objetivo, de fazer o melhor para a escola. É só assim que a gente consegue.
É justamente essa a essência do Marcelo Garcia, coordenador da ala musical. Mas ele não se restringe a uma função. Há 24 anos na escola, com ele não tem tempo ruim.
O Severino da Tatuapé sou eu. O que precisar fazer, eu faço.
Este ano, a agremiação vai falar sobre agricultura, exaltando desde os ensinamentos dos povos indígenas, passando pelo avanço tecnológico e o direito à terra. Um enredo essencialmente brasileiro, destacando a atividade que impulsiona a economia do país. E dentro da densidade dessa história, a Acadêmicos do Tatuapé faz questão de encontrar espaço para homenagear Tiago Akaki. O jovem de 20 anos era apaixonado pela escola e faleceu em um trágico acidente de ônibus. Em um dos carros alegóricos, o rosto dele vem estampado. Em uma das mãos, a caixa de caqui que ele vendia. E na outra, o coração, representando a doação de órgãos que a família fez. Na avenida, há espaço para homenagens, emoção, trabalho e conquistas. E por falar em conquistas, a Rosas de Ouro ainda está com o sabor da vitória. A escola da Brasilândia foi a campeã do ano passado. E para 2026, vai apostar nos astros para conquistar o bicampeonato e chegar ao nono título. Toda a mística dos signos, da astrologia e dos astros estará representada nos carros alegóricos e nos detalhes das fantasias. O diretor de carnaval, Victor Lebro, é da filosofia de que time que está ganhando não se mexe.
A gente está procurando fazer muito parecido com o que a gente fez ano passado. Como você falou, o enredo do ano passado, ele gerou muita identificação das pessoas que estavam assistindo. E daí a gente procurou seguir a mesma linha. Então a gente procurou um enredo que as pessoas gostem ou não gostem, elas se interessam. Todo mundo fala um pouco sobre astrologia, sobre signo.
A história de Victor com Rosas de Ouro já estava escrita nas estrelas. Desde criança, ele está na quadra e levou a família inteira. A mãe dele, Cristiane, também se apaixonou pela energia do carnaval.
E aí eu peguei e falei assim, não vai. Aí esse rapaz veio falar com a gente, falou, meu, vai você e seu marido, conhece o espaço, depois vê se dá pra levar ele. E foi o que aconteceu. Aí eu vim conhecer, trouxe ele e daqui nunca mais saímos. Já faz uns 27, quase 30 anos por aí.
É trabalhoso, né, dona Cristiane? Mas vale a pena?
Nessa época do ano eu falo que é que nem dor de parto, né? Você tá na loucura, você fala, não quero mais. Mas em março você já começa. E aí, quando começa de novo? A gente gosta, é óbvio que gosta.
Jornal da Manhã, são 5h58.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo, com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan. Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. A diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Jovem Pan News. Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
Agora são 6 horas e 1 minuto. Bom dia para você que está chegando agora. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã, já entrando na sua segunda hora, com as principais informações do Brasil e do mundo. Lembrando que você pode nos acompanhar também lá no YouTube. Acesse o canal da Jovem Pan, participe do nosso chat, deixe o seu like, interaja com a gente também através do YouTube. Além disso, estamos também no aplicativo Panflix, nas rádios da Jovem Pan e na TV Jovem Pan News. Seja bem-vindo, bem-vinda nesta sexta-feira. O ministro Dias Toffoli, do STF, deixou a relatoria do caso Master após uma reunião com os demais ministros, que assinaram uma nota conjunta. O ministro André Mendonça foi o sorteado como novo relator desse processo e quem detalha para a gente é a Janaína Camelo.
Edson Fachin anunciou a convocação dos ministros do STF ao abrir a sessão no plenário e avisou que iria encerrar os trabalhos mais cedo.
Nós iremos apenas fazer a oitiva das primeiras sustentações orais, eis que em seguida irei encerrar a sessão, pois haverá um diálogo entre os ministros deste tribunal.
No encontro, a portas fechadas, Fachin e os ministros analisaram um relatório da Polícia Federal sobre a perícia no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com menções ao ministro Dias Toffoli. A reunião durou cerca de 3 horas, tempo bastante para que os colegas pudessem convencer Toffoli a deixar a relatoria do caso. Uma tentativa de limpar a imagem desgastada do STF com as críticas à condução do ministro no processo. A decisão foi anunciada por meio de nota oficial, assinada pelos 10 ministros do Supremo. Na publicação, expressaram apoio pessoal a Dias Toffoli, afirmaram não haver motivos para suspeição ou impedimento do ministro no caso e que o colega atendeu a todos os pedidos da PF e da PGR no processo. Mas que, considerando os altos interesses institucionais, a presidência do STF, depois de ouvir todos os ministros, acolheu o pedido de Dias Toffoli para promover a redistribuição do processo. No fim da noite, o ministro André Mendonça foi escolhido por sorteio eletrônico novo relator do caso Master no STF. Mendonça também é relator da investigação da fraude do INSS, que tem CPMI no Congresso e que também mira o Banco Master e créditos consignados a aposentados. No Congresso, em outras frentes, parlamentares têm tentado acesso ao material colhido na investigação do caso Master, mas esbarram no sigilo máximo imposto pelo ministro Dias Toffoli ao processo, até agora. Dias Toffoli passou 3 meses na condução da investigação do caso. Foi escolhido por sorteio, mas a relatoria foi criticada desde o início. Além de decretar o sigilo máximo sobre o processo, Toffoli pegou carona em jatinho do advogado de um dos investigados, tomou decisões de ofício, restringiu a atuação da PF na elaboração de provas no processo. Isso tudo agravado com a proximidade de Toffoli com envolvidos no escândalo. Toffoli divulgou notas públicas após o relatório da PF ser entregue ao ministro Edson Fachin. Chegou a chamar de ilações o conteúdo da PF e, pela primeira vez, admitiu ser sócio de uma empresa com 2 irmãos dele que já teve participação no grupo Taiaia. A sociedade foi vendida a fundos de investimento ligados ao Banco Master. Em nota, Toffoli destacou que a Maridite, de Sociedade Anônima e Capital Fechado, Foi integrante do grupo Taiaiá até fevereiro de 2025, antes de ele pegar a relatoria do caso Master, em novembro. Esclareceu ainda que as operações da empresa foram todas devidamente declaradas à Polícia Federal e que todas as vendas societárias foram realizadas dentro de valor de mercado e que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro.
É assunto para a gente trazer aqui já a participação do Henrique Kriegner, que vai comentar os principais temas com a gente nesta manhã de sexta-feira. Bom dia para você, Kriegner. Bem-vindo. Esse cenário que a gente acompanha aí na reportagem da Janaína, com o Toffoli deixando a relatoria do caso Master. Houve aí um convencimento, né, do ministro Dias Toffoli, que estava resistente ontem de manhã. A informação é que ele não deixaria essa relatoria. Então a impressão que dá é que houve aí esse convencimento. Isso serve para estancar uma possibilidade de crise no Supremo, Kriegner? Bem-vindo, bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência também. Olha, eu diria que, na verdade, isso evidencia ainda mais a crise que existe dentro do Supremo. Fontes, né, internas vão dizer aí que você tem dois grupos dentro do Supremo, aqueles que querem pausar ou impedir qualquer novas explorações ou mesmo uma demasiada exposição dos ministros da Suprema Corte e das decisões que são tomadas por ali, e outro grupo que quer continuar com essa atuação aí muito mais ativa, né? E esse grupo é um grupo menor, né, em comparação com o primeiro grupo, que é o grupo mais discreto. Esse conflito ele vai mostrando as caras cada vez mais, porque nesse momento nós temos a questão do ministro Toffoli, mas já tivemos e teremos no futuro a questão do ministro Alexandre de Moraes e outras decisões que são bastante questionáveis do ponto de vista jurídico e que colocam o centro aí, a Suprema Corte, no centro das discussões e das críticas da população também, né, Nonato?
Agora, o Kriegner, a manutenção, né, da investigação, tem muito analista entendendo que foi um ponto positivo, porque se a gente tivesse uma nulidade, talvez isso fosse beneficiar pessoas que estivessem ou que estejam envolvidos nesse caso. E, por outro lado, qual é a tua expectativa em torno da relatoria agora do ministro André Mendonça? Vem aí um trabalho mais técnico e talvez incontestável?
Olha, essa é a expectativa que todo brasileiro pode ter, Nonato, porque justamente o ministro André Mendonça, até hoje, né, os posicionamentos que ele tem tido, também declarações que tem feito, análises e relatorias também, sempre são estritamente técnicas. Apesar do ministro André Mendonça ter participado, por exemplo, do governo Bolsonaro e ser indicado pelo presidente Bolsonaro, ele não poupou críticas quando foi o seu papel aí de tomar posicionamentos também. Então, o ministro André Mendonça ele tem mostrado que, de fato, ele é um ministro que segue a Constituição. Agora, essa é uma expectativa que o brasileiro pode ter e deve cobrar. Se nós estamos vendo essa mudança acontecendo no judiciário brasileiro, na verdade, nesse caso do Banco Master, no caso da relatoria, que todo brasileiro perceba, isso não vem por uma bondade e benesse dos juízes, dos ministros do STF. Vem, sim, por conta da pressão popular ao redor desse caso. E essa pressão precisa continuar, se não aumentar.
Daqui a pouco o Kriegner volta com mais análises aqui no Jornal da Manhã. Hora da movimentação da nossa reportagem ao vivo. Os alertas de desmatamento na Amazônia legal caíram 35% nos últimos 6 meses. Vamos até São Paulo. Repórter Danúbia Braga participa com a gente e tem informações ao vivo na capital paulista sobre esse assunto. Oi, Danúbia, bom dia para você.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a gente traz as importantes a respeito do desmatamento e os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE. O que mostra, então, que a gente pode ver? Os alertas na Amazônia somaram, para a gente ter uma ideia, 1.324 quilômetros, ou seja, uma redução de 35% em relação ao período anterior, que era de 2.050 quilômetros. A gente até tem uma arte para acompanharmos juntos. No Cerrado, os alertas já totalitaram ali em torno de 1.905 quilômetros, frente a 1.025, uma redução, então, de quase 6%, de 5,9% para ser mais precisa. Os números eles foram divulgados deputados após uma sexta reunião, então, ordinária da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Combate ao Desmatamento. E aí, os indicadores também mostraram a degradação em relação à Amazônia, que aponta um recuo de 44.555 quilômetros para 2.923 quilômetros, uma diminuição de quase 93%. E a gente até separou também um trecho em que a ministra Marina Silva fala a respeito das expectativas para esse ano, dos índices, então, para 2026, em relação ao desmatamento. Segundo ela, deve ter uma queda significativa. Vamos ouvir.
Expectativa de chegarmos à menor taxa de desmatamento na Amazônia da série histórica, se continuarmos com esses esforços. É claro que apenas dos primeiros 6 meses já é uma forte tendência de queda. O mesmo vocês podem ver em relação à degradação. Era uma preocupação em 2024 e agora um alto índice de queda na degradação, que é aquela destruição de floresta em função de recorrentes incêndios.
A gente também tem uma outra arte para mostrar, que mostra ali a questão em 2024 e depois uma comparação em 2025 em relação à Amazônia. Então a gente vê que eram 6.518 quilômetros e aí uma queda para 5.796. Isso representa 11%. Na sequência, a gente faz uma comparação de 2022 para 2025. E aí a queda ela é ainda mais expressiva. Em 2022 eram 11.594 quilômetros de desmatamento. Esse número caiu para 5.796 quilômetros. Isso representa 50%. A ministra também disse que ela destacou que os resultados justamente refletem ali políticas públicas baseadas em dados científicos, e que isso também reforçou o desempenho ambiental e que não comprometeu também o crescimento econômico. Então, os dados mostram que, de certa forma, esse acompanhamento que tem sido feito e as ações realizadas pela pasta têm mostrado um resultado eficiente na queda do desmatamento. Volto com você.
O que é bom para todo mundo, finalmente, uma notícia nesse sentido positiva quando a gente fala de desmatamento, que é essa queda aí de 35% nos últimos 6 meses. Vamos para o cenário internacional. A primeira eleição feita após as manifestações de jovens em Bangladesh e que levaram à queda da primeira-ministra, elas levaram à vitória do partido tradicional. O Luca Bassani tem aqui mais informações para a gente nesta manhã, atualizando os detalhes a respeito dessa eleição por lá. Oi, Luca, bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia a você também, Nonato. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa sexta-feira. De fato, o Bangladesh foi um dos primeiros países a realizar essas eleições após as manifestações da geração Z, daquela geração mais jovem que acabou finalizando o tutorial de Sheikh Hasina, que inclusive fugiu para a Índia, mas foi julgada e condenada à morte no seu país por ter ordenado a morte de manifestantes. Essa eleição aconteceu então ontem em um país que tem uma população não muito distante da nossa população brasileira, quase 180 milhões de pessoas, 123 milhões aptos a votar, muitos felizes por poderem votar pela primeira vez em muito tempo, e nessas eleições tivemos então a vitória de um dos partidos mais tradicionais do país, o Partido Nacionalista de Bangladesh, que fez cerca de 209 cadeiras das 300 disponíveis, portanto aí mais de 2/3 vai conseguir governar de maneira bastante clara. Apesar de ser um partido da política tradicional, muitas reformas constitucionais foram aprovadas também, que limitam o número de anos do primeiro-ministro, ou seja, tem uma perspectiva positiva. O Partido dos Cidadãos Nacionais, que foi idealizado pelos jovens que lideraram aquelas manifestações em 2024, conseguiu apenas 5 cadeiras, ou seja, não conseguiu transformar em poder político aquele poder das ruas que teve inicialmente, que acabou trazendo essas mudanças tão significativas para o país. Todos os analistas políticos aqui na Europa e em outras partes do mundo observam esse caso como algo muito importante, já que outras manifestações dessa mesma natureza aconteceram em 2025, lembrando Nepal, Madagascar, ou seja, muitos desses países esperam ter o seu primeiro pleito para poder instrumentalizar todas essas mudanças de fato, e agora agora o Nordeste será mais profundamente estudado, mais eleições concluídas, sem maiores intercorrências e a vitória de um partido já bastante conhecido para os bengales.
Luca Bassani, direto da Europa. Obrigado, Luca. Volta daqui a pouco com mais informações. A companhia Açaí demitiu funcionários, reduziu aberturas de novas lojas e pode até vender unidades. Acompanhe os detalhes na participação aqui do Bruno Meyer.
Uma das maiores redes varejistas do Brasil, Açaí Atacadista, anunciou uma freada na expansão e admite vender lojas com baixo desempenho. E o motivo? Cenário de juros elevados e alto custo de capital. A informação foi confirmada pelo presidente da companhia, Belmir Gomes. A empresa decidiu reduzir pela metade a previsão de novas lojas em 2026. A expectativa era abrir 10 unidades, mas agora o plano caiu para 5. Mesmo com a cautela na expansão, o Açaí mantém previsão de R$700 milhões em investimentos para 2026. Além disso, a rede segue apostando em um novo projeto, abertura de farmácias dentro das lojas. A expectativa é chegar a 25 unidades neste ano. Mesmo assim, a rede de atacarejo e o Mercado Livre fecharam uma parceria para expandir as vendas online de supermercado em todo o Brasil. Essa notícia marca a entrada do Açaí no marketplace do Mercado Livre com uma operação direta ao consumidor. A operação será feita no modelo de fulfillment, em que o Mercado Livre fica responsável pela logística, armazenamento e entrega dos produtos ao cliente final. A previsão é que as vendas comecem no segundo trimestre de 2026, inicialmente na região sudeste, com expansão nacional até o fim do ano.
Jornal da Manhã, 6:17.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV. Pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Jornal da Manhã, 6 horas e 20 minutos. A projeção agrícola para este ano se aproxima de um novo recorde histórico. Olha só, soja e milho lideram o crescimento da produção nacional. Quem tem os detalhes é o repórter Rodrigo Viga.
O IBGE está melhorando a sua estimativa para a safra agrícola deste ano, que vai ficar muito perto da recorde colhida no ano passado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a projeção de janeiro é 0,8% maior do que a estimativa feita em dezembro. Isso representa 2,8 milhões de toneladas a mais. Se essa previsão de janeiro se confirmar, a colheita no país esse ano será de 342,7 milhões de toneladas de grãos, oleaginosas e leguminosas. Isso representa quase que a mesma safra do ano passado, 1% menor. E ajustes poderão ser feitos pelo Instituto ao longo desse ano de 2026. Milho, arroz e soja continuam concentrando maior parte, uma parte extremamente significativa de toda a colheita nacional, quase 93%, e mais de 80%, 87% mais precisamente, da área plantada no país. Otaciano Neto, especialista em agronegócio, diz aqui na Jovem Pan que o agronegócio brasileiro tem se superado ano após ano e está aprendendo, inclusive, a lidar com dificuldades e extremos climáticos que são cada vez mais frequentes, não só aqui no país, mas em quase todo o mundo.
Nós temos, sim, um crescimento sistemático, perene da produção agrícola brasileira, da produção da pecuária brasileira. Quando a gente pega um momento histórico maior de 20 anos, a gente vê que sempre cresceu e vai continuar crescendo. O agronegócio brasileiro vai continuar sendo o setor mais importante, relevante e resiliente da economia nacional.
A área plantada no país esse ano deve alcançar quase 83 milhões de hectares, um crescimento de 1,4% em relação à área plantada no ano de 2025. Do Rio, Rodrigo Viga.
Agora 6h22.
Hora H do Agro.
Depois que o presidente Lula vetou a ampliação de gastos discricionários para o seguro rural na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Frente Parlamentar da Agropecuária se articula para derrubar os vetos. Quem tem mais detalhes a respeito do assunto é a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
Em meio ao encolhimento do crédito rural e o crescente endividamento dos produtores no campo, a Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, está de olho na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Desde que voltou às atividades, no começo de fevereiro, a bancada ruralista atua pela recomposição dos recursos, com destaque para a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural. O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, tem trabalhado na derrubada do veto à LDO e dado foco à garantia de recursos para instrumentos de proteção à lavoura. E a preocupação latente dos produtores rurais, inclusive que tem participado bastante aqui da nossa audiência na Jovem Pan News, também se mostra na menor adesão ao Plano Safra. O Broadcast Agro indica que os desembolsos do Plano Safra 25-26, então aí de julho até o mês de janeiro, caíram cerca de 12,5% em relação ao mesmo período da safra passada. E o crédito oficial, então, fica mais restrito, juros mais altos, exatamente pelo maior risco de os produtores rurais não conseguirem arcar com as dívidas. Vale a gente ficar de olho no que os candidatos também à presidência da República agora em 2026 falarão sobre crédito rural, seguro rural, proteção das lavouras, porque, como a gente sabe, o agronegócio ele é muito importante para a balança comercial. A gente já viu aqui o comentarista, o Alan Gani, inclusive falando que o setor tem perdido um pouco para o segmento do petróleo, mas ainda assim é extremamente importante para a balança comercial e para que continue sendo, é necessário que haja, então, mais robustez, um crédito rural que realmente chegue na ponta para o produtor rural, com juros acessíveis e que, sobretudo, haja um seguro rural que proteja as lavouras em milhares, milhões pelo Brasil. A gente vai falar mais sobre esse assunto lá no Hora H do Agro, então eu espero todo mundo. Nosso programa vai ao ar ao sábado, às 5 da manhã, também no horário alternativo do domingo, às 6 da manhã, além das participações aqui no JM. Volto com você aí no estúdio. Bom dia.
Essa Mariana Grilli. Jornal da Manhã, são 6 horas e 25 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Nasceu essa semana mais uma empresa trilionária no mundo. A SpaceX comprou a xAI. Tem alguma semelhança? Bom, ambas pertencem a Elon Musk. A SpaceX é a empresa de capital fechado mais valiosa do mundo, tendo sido avaliada em US$ 800 bilhões em uma recente venda de ações dos seus executivos. É dona, por exemplo, do Starlink de internet via satélite. Essa é uma das maiores transações de todos os tempos e essa aquisição consolida dois grandes negócios de Elon Musk e coloca agora no mesmo grupo a exploração espacial e a inteligência artificial.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acesse a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5.000 e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Jovem Pan News.
6 horas e 29 minutos. Está na hora de você conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais do país que já estão circulando esta feira pelo país. São os assuntos mais importantes dos jornais. Começando pelo Estado de São Paulo, sob pressão de ministros, Toffoli deixa a relatoria do caso Master. Ele não teve apoio dos demais magistrados e André Mendonça será agora o relator. A foto de capa do Estadão hoje, inclusive, é o ministro Dias Toffoli se levantando da cadeira numa referência a essa saída dele dessa relatoria do caso Master. E além disso, a gente tem um outro destaque ainda na esteira dessa questão do ministro. Na avaliação de Lula, insistência de Toffoli contaminava o governo. E é assunto aqui para a gente já trazer o Henrique Kriegner para comentar com a gente nesta manhã. O Henrique está conosco analisando os principais temas durante toda essa semana aqui na primeira edição do Jornal da Manhã. O que seria essa contaminação a que o governo se refere, hein, o Kriegner? E havia esse receio de que com o Toffoli à frente isso realmente contaminasse o processo?
Olha, Nonato, o relacionamento do presidente Lula, em especial com o ministro Toffoli, não vai bem desde o voto do ministro Toffoli lá atrás, quando foi contrário, né, a revisão aí do processo do presidente Lula. Esse relacionamento ficou tenso, baseado aí num sentimento de traição, e não foram poucos as movimentações contrárias do governo federal em relação ao ministro Toffoli. Então, esse pensamento agora, né, da contaminação, etc., não vem de alguém que está preocupado com o andamento do processo, mas vem sim de um relacionamento bastante conturbado com base nas votações anteriores. É importante a gente ter essa análise e essa visão também, porque nós precisamos entender o que é que está acontecendo nos autos dos processos, na questão institucional, qual é a questão da ética do cargo, enfim, mas também entender qual é o jogo político por detrás. E todas as decisões que envolvem o STF e o governo federal sempre vai ter uma pitada de política para ser analisada.
Pois é, seguimos aqui com outras capas, agora destacando a Folha de São Paulo, a manchete principal na mesma linha do Estadão também. Toffoli deixa o caso Master após a PF apontar possíveis crimes do ministro. O magistrado nega a relação com Daniel Vorcaro, dono do banco, e recebe defesa pública de colegas do Supremo, diz aqui a Folha de São Paulo. A foto da Folha também é o ministro Dias Toffoli na cadeira do Supremo Tribunal Federal nesse assunto que tomou conta do país desde ontem com um pouco mais intensidade. E além disso, tem um tema internacional que a Folha aborda no dia de hoje. O governo Trump encerra a operação de polícia de imigração em Minnesota. Mais um tema também para a gente trazer o Henrique Kriegner analisando nessa manhã de sexta-feira. O Kriegner, lá em Minnesota a gente teve a morte de duas pessoas, né? Primeiro uma cidadã americana, depois um cidadão norte-americano, além de outros episódios de violência, o que culminou com muito protesto das pessoas contra a truculência do ICE, contra a ação até certo ponto desumana em alguns momentos dos representantes do ICE nesse combate à imigração ilegal proposto pelo Donald Trump. E aí agora ele se retira de Minnesota. O problema é que aí o estrago meio que já foi feito, não, o Kriegner?
Com certeza. Essa operação em Minnesota foi de longe, Nonato, a mais desastrosa que o governo Trump teve justamente nesse enfrentamento à imigração ilegal. E como você citou, o resultado foram duas mortes, né? É uma questão extremamente séria, e mortes de pessoas que não estavam sendo buscadas, não eram ali os alvos necessariamente das buscas, mas estavam envolvidos mais nos protestos do que... Então, nesse sentido, o governo Trump precisa agora recuperar diante da sociedade americana a credibilidade desta operação, que em primeiro momento foi bem aceita não só pelos seus apoiadores, mas por outros também que viam os prejuízos que a imigração ilegal causava ao país, especialmente na questão da segurança pública e da violência. Agora essa imagem está completamente desgastada. Vale ressaltar também que foram aí levantados as redes de organização de organização do tráfico de pessoas, né, que foram deflagradas ali em Minnesota e que ainda estão sendo processadas. Isso é um caso que foi pouco divulgado, mas que foi realmente um vespeiro ali que foi encontrado, e isso trouxe bastante preocupação para as autoridades americanas.
Pois é, e além de todas essas mortes que a gente citou, teve também o caso daquele menino que foi detido junto com o pai levado a uma prisão no Texas, bem longe de onde ele morava também, o que acabou ajudando a turbinar os protestos contra o ICE. Jornal O Globo agora e os temas de hoje. Judiciário, após admitir que era sócio de resort, Toffoli deixa o caso Master em acordo no Supremo. O ministro ficou em situação insustentável e o tribunal articulou uma saída para não declarar sua suspeição. Por sorteio, diz aqui o Globo, André Mendonça é o novo relator do inquérito, tema que já trouxemos para você aqui na programação do Jornal da Manhã. Outros assuntos, o Globo fala de carnaval e o TSE alerta para risco de ilícito eleitoral em desfile sobre Lula. O tribunal rejeita proibir o samba da Niterói, mas faz advertência sobre propaganda antecipada. O jornal abre espaço ainda para o Donald Trump, pressionado, ele decide encerrar operações anti-imigração em Minneapolis. E ainda com o agronegócio crescendo, o desmatamento na Amazônia é o menor em uma década, assunto que já abordamos também aqui na programação da Jovem Pan. E o Globo traz um destaque a respeito das Olimpíadas lá Milão Cortina. Protesto no gelo. Excluído da Olimpíada por causa de capacete com fotos de pessoas mortas na guerra, né, no caso com patriotas, um ucraniano entra com um recurso. Isso porque ele estava com a foto de pessoas que morreram na guerra da Ucrânia e esse tipo de ação em Jogos Olímpicos, em Copa do Mundo, normalmente é proibido pelos órgãos que organizam os eventos. Por isso que ele foi eliminado, agora está entrando com um recurso, esse ucraniano. São os assuntos de capa do país, você acompanha diariamente aqui na programação da Jovem Pan. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou ser contra o projeto que prevê a quebra de patentes de canetas emagrecedoras. O Igor Damasceno, em Brasília, participa com a gente aqui do Jornal da Manhã para trazer informações a respeito desse assunto também agora. Pois não, Igor, bom dia para você, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã. Pois é, em declaração aos jornalistas, o ministro da Indústria e também vice-presidente Geraldo Alckmin disse que é contra o projeto que quebra patentes para canetas emagrecedoras, porque há um risco de não haver mais segurança jurídica, tampouco investimento tecnológico. O que acontece é que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados um projeto de lei que quebra as patentes de medicamentos, canetas emagrecedoras como Monjaro e Zepbound. A quebra de patentes é quando outras empresas também podem fabricar medicamentos semelhantes e aumentar a oferta de medicamentos. Ajuste para esse projeto de lei lá na Câmara dos Deputados é que esse é um tema de interesse público. Mas, na opinião de Geraldo Alckmin, se houver a quebra de patentes, além da insegurança jurídica, vai reduzir também o investimento em questões tecnológicas. Além, é claro, de trazer risco à saúde. Vamos ouvir o ministro.
A nossa posição é contrária. Porque nós precisamos de inovação, nós precisamos de previsibilidade, nós precisamos de investimentos. Então nós precisamos trazer para o Brasil mais centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E isso vem acontecendo. Em vários setores, eles estão trazendo para o país centro de pesquisa e desenvolvimento. E inovação. Então, quando você quebra patente, você está levando a uma insegurança jurídica, imprevisibilidade, isso afasta investimento.
Bom, por se tratar de um tema que tramita em caráter de urgência na Câmara dos Deputados, então fica dispensado a análise nas comissões, vai direto para o plenário da Casa Baixa, o que diminui o debate. Então, segundo Geraldo Alckmin, isso é bastante perigoso e parlamentares que estão ali contrários a esse texto também afirmam que não é legal para o nosso país por causa do risco de insegurança, principalmente para o setor farmacêutico, que tem reclamado desta situação. Mas o fato é que o projeto tem avançado mais velozmente na Câmara dos Deputados, só que sem apoio de parte do governo federal. Nonato.
Igor Damasceno, direto de Brasília. Obrigado, Igor. É assunto para a gente continuar ligado, acompanhando de perto o andamento desse projeto. E a situação de incertezas no setor produtivo brasileiro piorou com a queda do índice de confiança do empresário industrial. Mais uma vez, a gente aciona aqui a nossa reportagem ao vivo, porque temos a participação aqui do David Diogo atualizando esse assunto aqui para a gente. Pois não, David?
Pois é, Nonato, esse resultado negativo ocorre, né, após o Banco Central manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15%, patamar que coloca o Brasil no segundo lugar no ranking de países com os maiores juros reais do mundo. O levantamento foi divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, que mostra que os empresários completaram 14 meses sem confiança. Fevereiro, esse índice saiu de 48,5 pontos para 48,2 pontos. O índice de expectativas do empresariado brasileiro também teve um declínio, de 50,7 pontos para 50,4 pontos. Isso significa que a classe empresarial considera a economia brasileira e os próprios negócios piores do que há 6 meses. O levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria ouviu 1.103 empresas entre os dias 2 e 6 de fevereiro. Nonato.
David Diogo, em São Paulo, atualizando para a gente essa situação envolvendo a indústria. E a CPI do crime organizado deve votar após o carnaval requerimentos de convocação dos irmãos do ministro Dias Toffoli, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre o caso do Banco Master. Você tem todos os detalhes na reportagem do André Anelli.
A CPI do crime organizado pautou requerimentos para investigar parentes dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. A previsão é que, 5 de fevereiro, sejam apreciados 47 requerimentos, dentre os quais convites para que Toffoli e Moraes compareçam à CPI, além dos irmãos de Toffoli, José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli, bem como a convocação de Viviane Barsi de Moraes, advogada, esposa de Alexandre de Moraes. Ela fechou um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Ainda no dia 25, a sessão vai analisar requerimentos para a convocação de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master e muito próximo do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que também deve ser convidado a depor. Além deles, o colegiado também vai analisar um pedido para que Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, compareça. Ele foi contratado como consultor do Master. Toda essa pauta é uma consequência direta da divulgação das mensagens de WhatsApp que revelam a existência de pagamentos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. De Brasília, André Anelli.
Agora são 6 horas e 43 minutos. Pois é, 6h43, está na hora do É da Sua Conta. Parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay. O Alê Lupe já está aqui com a gente. O Alê, antes de mais nada, falar um pouco aqui do cashback, que tem sido um termo muito usado, né, ultimamente, que é aquela devolução de parte de impostos pagos aí quando você faz alguma determinada compra. Isso acaba sendo devolvido, né, esse dinheiro gasto ou parte dele, ou até mesmo beneficiando em descontos, em algum tipo de outro benefício, a depender da regra. É algo que até entrou na reforma tributária, inclusive ao cashback para as famílias de baixa renda e que estejam vinculadas ao CadÚnico. E a partir de um determinado período, a gente vai ter essa devolução por parte do governo federal, que é a partir de 2027, né, para a União, e 2029 para os estados e municípios também. Ou seja, cashback é algo que está em voga, é algo que está na pauta mais recentemente. Você tem aí alguma dica de cashback também para quem nos acompanha, Lê? Bem-vindo.
Olá, Nonato, olá para a nossa audiência aqui na Jovem Pan. Tenho sim, Nonato. Muita gente está viajando para aproveitar o carnaval. A gente vem falando a semana inteira sobre carnaval. E aí, muitas vezes, tem um tempinho a mais ali para pesquisar itens que quer comprar, desde eletroeletrônicos, roupas, utensílios, perfumaria. No PicPay Shop é possível pesquisar as melhores opções de compra nas lojas parceiras, realizar todo o processo sem sair do app e com algumas vantagens, como cashback disponível em diversos itens. Hoje, por exemplo, tem produtos Natura com até 20% de cashback, Nonato.
Agora, Ale, fiquei curioso. Tem de tudo no PicPay Shop?
Tem sim, Nonato, porque o PicPay Shop é parceiro dos maiores sites do Brasil. Hoje tem celulares com até 40% de desconto, por exemplo, iPhone com 20% de desconto e por aí vai. Você pode, inclusive, comprar recarga de jogos, assinaturas de serviços de streaming e até comprar vale-compras de aplicativos de delivery e transporte, entre outras coisas. Esse vale, assinaturas de streaming e vale-compras de jogos é uma coisa que a molecada gosta muito de ganhar. E um ponto muito interessante, Nonato, é a flexibilidade na forma de pagamento. Você pode pagar com saldo, cartão de crédito e até parcelar suas compras, Nonato.
Pois é, isso tudo que você está falando, Ale, é muito interessante a gente acompanhar, porque você utiliza essa ferramenta digital, mas tem também a segurança do Banco PicPay, para poder fazer as suas compras com a maior tranquilidade possível, né?
Isso é super importante. E o cashback que você citou no começo aí, né, Nonato?
Importantíssimo. Quem não quer, né? Um dinheirinho de volta, um retorno. Tá certo. Ale, obrigado. Bom carnaval para você. Aproveitem o seu fim de semana.
Um ótimo carnaval para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan e para você também, Nonato.
Valeu. Agora temos 6 horas e 46 minutos. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, deu detalhes sobre a disputa eleitoral deste ano. Em uma conversa com o repórter Marcelo Matos, Flávio falou ainda sobre a prisão do pai dele, Jair Bolsonaro, e a parceria com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Acompanhe.
O senador e pré-candidato foi o convidado do Pânico aqui da Jovem Pan e descartou a comparação entre Bolsonaro e Lula em 26.
Todo mundo que tentou ser igual ao Jair Bolsonaro se deu mal, porque ele é um cara inigualável. Não ser igual a ele, eu nunca vou conseguir. Então, eu vou nesse período agora mostrar para todo mundo que eu sou o Flávio Bolsonaro. Tem pessoas que vão preferir, preferem o estilo mais do Jair Bolsonaro, mas o fato é que é a mesma escola, os mesmos princípios, os mesmos valores, e pode ter certeza que a gente vai honrar o Jair Bolsonaro.
A esquerda não ganha sozinha, a direita também, então você seria um Bolsonaro soft para trazer o centro?
Eu não digo Bolsonaro soft, né? Eu acho que a gente, até os partidos que não têm um posicionamento ideológico muito claro, à esquerda ou à direita, eles têm que ter a responsabilidade de trabalharem para que o Brasil não quebre, para que o Brasil não pule de um precipício sem paraquedas, como está todo mundo vendo que vai acontecer num possível no outro governo do Lula. Então, eu estou confiando muito que a gente, por mais que nesse primeiro momento muitos não caminhem juntos, no segundo momento, no segundo turno, o apoio, a unidade vai ser total contra o projeto das trevas e a favor do projeto da prosperidade.
Sobre a prisão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece à expectativa da progressão para a prisão domiciliar.
Se a gente for analisar o cenário ideal, não era nem para ele ter sido condenado. Ele foi condenado pelos seus inimigos. É um processo completamente nulo, cheio de vícios. Por muito menos, nós já vimos investigações inteiras serem anuladas. Mas já que chegou nessa atual situação, o mínimo que ele podia ter direito, como diz a lei, é estar numa domiciliar humanitária em função da sua idade, em função dos problemas de saúde que ele continua tendo lá onde ele se encontra. Não é um tratamento adequado que ele tenha. Não por causa dos profissionais que estão lá, mas por causa das condições do local. Enfim, ele obviamente tem que estar com cuidados permanentes, cuidados técnicos, seja cuidado da família, e é isso que eu tenho a convicção que vai acontecer, se Deus quiser, no futuro muito próximo.
Numa demonstração de sintonia com Tarcísio de Freitas, ambos combinaram uma agenda maior pós-carnaval.
A gente vai conversar e eu tenho falado por telefone com ele, portanto, estou confiando muito que a gente tem uma relação ganha-ganha, de respeito, um alinhamento de princípios, um alinhamento de visão de país, portanto a dificuldade é zero. E ele faz um excelente trabalho como governador. Vamos trabalhar para ele se reeleger no primeiro turno governador do estado de São Paulo. E ele, da mesma forma, né, vai caminhar comigo para nos ajudar aqui em São Paulo a fazer uma grande votação que nos ajude na estratégia nacional, que é, mais uma vez, derrotar o Partido das Trevas e apresentar o caminho da prosperidade para o nosso Brasil.
Em relação ao vice, Flávio Bolsonaro desconversa, definições tomadas, num diálogo ainda aberto com os partidos que vão seguir ao seu lado neste ano.
Bom, é assunto aqui para a gente trazer mais uma vez a Pique Krigner, que está comentando os temas conosco hoje. Ô Krigner, qual é a tua avaliação dessa participação do Flávio Bolsonaro no programa Pânico? E quando ele fala, minha eleição vai acabar com a polarização. Me parece uma pretensão muito grande, à medida em que ele está numa ponta e o Lula está na outra. É, não sei se essa eleição de um dos dois acaba com a polarização. E aqui eu não estou nem chamando a atenção só para o Flávio. Estou dizendo dos dois polos, né?
Pois é, a tensão ali é grande, né, Nonato? Mas na entrevista no Pânico e também agora junto com a reportagem da Jovem Pan, nós conseguimos ver uma postura bastante centrada, que é bem diferente, né, do que foi a postura de pré-campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2016, em 2018 e também em 2022. E essa postura, ela tem sido também um dos fatores que fez com que o Flávio Bolsonaro subisse aí de uma forma bastante impressionante nas pesquisas. É interessante a gente notar esse posicionamento mais pró-diálogo, sem ataques diretos aos possíveis aliados. Claro, isso tem um interesse estratégico por detrás de atrair os partidos do centro, de atrair outros que hoje não estão já fechados no projeto de Flávio Bolsonaro. Mas isso mostra que ele vem com a sua própria identidade. Como ele mesmo disse, ele não é o mesmo que Jair Bolsonaro. Ele é o Flávio Bolsonaro, e apesar de ser Bolsonaro, ele continua sendo o Flávio. E agora ele vai apresentar para o Brasil, ou mesmo tentar apresentar para o Brasil, essa diferença que sempre foi, inclusive, um ponto de crítica. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando alguns apoiadores mais ávidos do presidente Bolsonaro traziam críticas dizendo que o Flávio não tinha a mesma energia que o pai. Não para a questão do trabalho, mas para a questão do confronto. E talvez justamente aquilo que foi crítica no passado, hoje seja a maior arma do próprio Flávio Bolsonaro, por ter essa capacidade de conciliação aí com os partidos do centro.
Pois é, esse é um ponto importante, Krigner, essa possibilidade de conciliação com partidos do centro. O Marcelo Matos perguntou exatamente isso para ele a respeito da questão do centro, se ele estava tentando se mostrar como se fosse um Bolsonaro mais soft ou mais light, como quer que se denomine. Por outro lado, o governador Tarcísio de Freitas diz, não, vamos apoiar o Flávio, falou em pegar na mão do Flávio, ou seja, aquela possibilidade de não apoiar que foi ventilada lá atrás, me parece que se dissipou, e o governador vai em busca da sua reeleição e apoiar o Flávio Bolsonaro. Mas o ponto é, e essa busca por outros partidos do centro, imagino que não será tão fácil assim. Qual é a estratégia que o Flávio deve apresentar para conquistar esses ainda reticentes?
Exato, não vai ser tão fácil porque cada partido ali vai querer negociar algum tipo de ganho em relação ao apoio ao projeto do Flávio Bolsonaro como presidente da República. Nesse sentido, o maior desafio ali eu vejo que vai ser o diálogo com o PSD, que já está prestes a anunciar um candidato próprio, né? O próprio Gilberto Kassab já tem declarado abertamente essa questão, e agora teve a filiação do governador Caiado, que era um pré-candidato pelo União Brasil, mas também trazer aí agora o União e o PP, e essa federação do União Progressista, justamente para entender o que eles ganham, justamente porque são dois partidos que não têm ainda um nome forte para disputar a presidência da República dentro dos seus quadros. Então, nesse sentido, o Flávio tem uma oportunidade muito grande.
Henrique Krigner, analisando com a gente aqui os principais assuntos nesta manhã de sexta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral mantém o samba-enredo que homenageia o presidente Lula no Carnaval. Os detalhes com o repórter André Anelli.
Em geral, os ministros do TSE afirmaram que não podem julgar um desfile que ainda não aconteceu. A relatora do caso no TSE foi a ministra Estela Aranha.
Eventual ilícito, portanto, mesmo sob os contornos de abuso eleitoral, eles devem ser apurados a posteriori, de acordo com a legislação. Como visto em primeira análise, não é possível, neste presente momento, classificar tal ato como propaganda eleitoral antecipada, de modo que, consequentemente, não consubstancia propaganda eleitoral antecipada a simples reprodução desses fatos nas redes sociais do partido.
O entendimento foi seguido pelos demais ministros, o que resultou na unanimidade da decisão. Até mesmo André Mendonça e Nunes Marques, indicados pelo ex-presidente Bolsonaro ao STF e que ocupam também assento no TSE, entenderam que não é possível realizar censura prévia, mas os dois ministros, assim como os demais, afirmaram que a decisão não representa um salvo-conduto para a prática de ilícitos eleitorais e que a decisão pode mudar haja irregularidade.
Embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação.